E o nosso bom dia aos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado e do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Começa aqui o Tal Quine. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Tem uma uva nova no pedaço, às vezes a uva já é antiga, eu não conheço. É Riesling Itálico, é isso?
É isso, pois é. É uma uva muito típica do Rio Grande do Sul. Ela é muito usada em espumantes. Muita gente confunde com a Riesling alemã. Quando a gente fala só Riesling, é a Riesling Renana, que é a Riesling da Alemanha, tá? E está muito na Alsácia, também está no mundo inteiro, mas é original da Alemanha e está muito na Alsácia, que é uma região fronteiriça da França com a Alemanha. E é totalmente diferente, tá? É outra uva, tem nada a ver uma coisa com a outra. A Riesling Itálica, ela é uma uva que ganhou esse nome no Brasil. Não tem nada a ver com Itália, nem tem nada a ver com Riesling. Ela é originária da Croácia, tá?
Olha só.
O nome seria Welsh Riesling, lá por isso talvez a confusão.
Welsh.
E tem um nome. Ela ganhou esse nome na Alemanha e outros lugares, mas o nome croata, não sei se eu pronuncio certo, mas seria Grazevina, tá? Não sei se a pronúncia croata é essa mesmo, mas enfim. E essa uva veio pra cá. Está sendo muito, sim, veio há muito tempo, né? Talvez um século, não sei a data exata. Mas ela é muito utilizada no Brasil, ela é de fácil cultivo, é barato produzir Riesling Itálico, e ela tem uma acidez muito boa. Tá? Ela não tem muito aroma, ela tem uma acidez muito boa e dá vinhos frutados, fáceis, e é muito utilizada em espumante.
Uhum.
Então, você lê, às vezes, no contra-rótulo de espumantes brasileiros, dizendo que ele foi feito com Chardonnay e Pinot Noir, que são as uvas típicas da região de Champagne, mais a Riesling Itálico, que é típica brasileira, entendeu? Você tem, inclusive, alguns espumantes feitos 100% com Riesling Itálico, ou misturas, como eu disse. E dá um toque interessante, viu? Eu, uma vez, fui participar de uma degustação na Chandon Brasil, lá em Garibaldi, para montar o blend do Chandon. Como junto com os enólogos lá, a gente provou diversas amostras. Geralmente, blend de espumantes são várias amostras de várias das mesmas uvas. Tá? Você pode provar 10 Pinot Noirs de regiões de vinhedos diferentes, às vezes safras diferentes. Falei 10 ilustrando, mas pode ser 100. Um monte de Chardonnays, um monte de Riesling Itálico que monta o blend. Eu pensei, vou montar um blend sem a Riesling Itálico para fazer um negócio mais sério, mais parecido com champanhe. E não ficou tão bom, viu? Eu botei um pouquinho de Riesling Itálico e o vinho floresceu, assim, ficou muito mais interessante. Às vezes agrega. A Riesling Itálico, como eu disse, é uma uva barata de produzir, não é tão nobre quanto o Chardonnay ou Pinot Noir, mas às vezes agrega um pouquinho no blend. E eu conheço também alguns vinhos, alguns espumantes feitos só com a Riesling Itálico que são muito bons também, tá?
Agora tem uma coisa que você coloca, tem duas coisas. Uma delas... É quando você fala assim, bom, a gente vai elaborar um vinho, né? Achei legal isso, você ter enólogos que vão trazer diversas uvas, enfim, até isso eu acho que dá um programa. Como é que a gente vai...
Sim.
...de um vinho, que deve ser uma coisa muito complexa, né, hoje, para você criar um
caramba.
Vinho. Isso. Aí tem uma outra coisa, que você está falando da Riesling Itálico, que você falou que é uma uva tipicamente brasileira. Né? Como é que surge uma uva tipicamente brasileira? Porque você falou que ela tem uma certa herança europeia. Mas ela...
Sim, ela não é autóctone original do Brasil, ela foi trazida para cá.
Aí como é que tá? Ela é miscigenada que nem gente.
Alguma hora alguém achou legal e trouxe, plantou, os outros copiaram e ficou.
Ah, então é isso aí. Tá, você pega lá, vou fazer de uma forma muito simples, você pega a uva lá da Europa, como a gente já fez aqui com a cana-de-açúcar, que não é nativa, mas enfim, a cana-de-açúcar foi transferida para cá, nem o café também. Que são duas plantas.
Alguém trouxe mudas. Eu de fato, não conheço
a
origem exata da Riesling Itálica. Assim, como é que chegou, quando chegou e tal. Mas foram os italianos que trouxeram, adaptou-se bem e beleza, tá valendo.
Mas aí ela é uma uva diferente daquela original. Quer dizer, que se eu pegar a uva original da Europa e colocar do lado da nossa Riesling aqui, é outra coisa.
A Riesling alemã, a Riesling chamada de Riesling Renana, é outra coisa. O DNA é totalmente diferente. O nome é que tem uma afinidade.
Certo.
Mas a Welsh Riesling, que é croata, é outra DNA. Por acaso o nome é parecido. Certo. Agora, só uma curiosidade. Um blend de champanhe, assim, eu participei do blend, até comentei na entrevista de ontem, né? Eu participei do blend já uma vez da Veuve Clicquot, lá na região de Champagne. E eles provam literalmente centenas de vinhos, viu? Se trancam 2 semanas com um monte de tacinha e provando. Primeiro eles provam dezenas de Pinot Noir de vários vinhedos, daquela safra recente, depois dezenas de Pinot Meunier, que é outra uva opcional lá na região Champagne, depois dezenas de Chardonnay da safra recente, e depois começam a provar como é que ficam esses vinhos da safra mais recente misturados com safras anteriores. Qual o objetivo do Casa Veuve Clicquot? É você ter o mesmo sabor sempre. Você compra a Veuve Clicquot que não tem safra no rótulo, no mercado, numa loja, e ela tem o mesmo sabor sempre. Só que como na região de Champagne o clima é frio e a qualidade da safra varia muito, eles conseguem isso usando vinho de reserva. Por exemplo, na Chandon Brasil...
Não padrão.
É, sim. Por exemplo, na Chandon Brasil não há uma fórmula fixa nunca. Mas, por exemplo, é comum você usar um terço da safra atual, um terço da anterior e um terço da de 2 anos. Todo ano mais ou menos isso. Então você consegue amenizar as variações da safra mantendo o sabor do vinho igual, tá? No caso da Veuve Clicquot, isso é super complexo. Eles podem usar vinhos de... Eles podem, na composição, ter 1% de alguns vinhos de 20 anos de idade, para dar uma complexidade, um aroma de... Poxa.
É uma arte complexa. Hoje a gente vai conversar sobre isso, porque é
sim. Complexo. E muda muito. E você fica lá com a pipeta medindo proporções e prova. E não é uma pessoa só. Geralmente é um colegiado. Vários enólogos provando para dar suas opiniões, tá?
Copelo, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo. Lembrando, Copelo com 2 L's. Ou no site dele, marcelocopelo.com. Agora são 11:11.